Olá, pessoas, tudo bem?
Oi, gente.
Aqui estamos com um novo episódio do Titan Cast. Eu, Natália.
E eu, Carol.
E, primeiramente, eu queria comentar que a nossa audiência no Spotify subiu um bocado desde o último podcast para esse. Então, prazer, gente, que começou a nos seguir agora. Fazemos esse podcast como hobby mesmo, não temos pretensão de ser profissionais, não somos profissionais, como vocês já podem ter percebido.
Ter percebido, né?
O Tatancast é meio antigo já, eu não lembro qual capítulo a gente começou, eu acho que foi
Foi cento e
106,
pouquinho, é tipo 104, por aí.
104, alguma coisa assim. Você pode encontrar os episódios antigos no YouTube. Tem o YouTube tanto do Tatancast quanto o primeiro YouTube onde foi publicado. E nos primeiros episódios você vai ver que nós éramos uma equipe de 6 pessoas e foram diminuindo até ficar só eu e Carol.
Que só a gente aguenta. Não, o pessoal, é muito difícil reunir tanta gente quando a gente pensa que realmente a gente é super amador e faz isso só porque a gente gosta. Então, no fim, foi ficando mesmo só nós e a gente ficou super feliz de ver que mais gente ouviu. Muita gente, há muito tempo, falavam pra gente botar os episódios no Spotify e tal, e a gente acabava que não se embolava um pouco, não sabia fazer. E realmente é uma mídia que funciona muito melhor do que o YouTube. A gente ficou super feliz de ver que tem mais gente ouvindo esse mês passado. Não, esse mês. Fez 2 anos que dá conta do Twitter também. A gente ficou
Vai
com mais
2 anos.
seguidores lá. Parece que foi tudo ontem, assim. E como a Nath falou, assim, a gente faz isso de forma super amadora porque a gente gosta para comentar o que a gente queria expressar sobre a obra. A gente não tem pretensão de achar que nossa interpretação é melhor, ou de ser extremamente imparcial e dar uma visão geral da obra. Nunca foi essa a ideia do negócio. A gente só queria um lugar para escoar os nossos pensamentos sobre a obra. Mas assim, a gente fica feliz que tem a gente que gosta de ouvir o que a gente tem a dizer.
Nisso de ser imparcial, é até bom lembrar que não existe análise totalmente imparcial de obra nenhuma. Se alguém tenta vender isso para você, a pessoa está errada. Cada obra vai atingir uma pessoa de uma forma diferente. Afinal, nós somos pessoas diferentes, com vivências diferentes. E é
Exatamente.
isso. Parcialidade não é uma coisa ruim, necessariamente. Enfim. Aí vocês também vão poder ver que o nosso podcast não tem data fixa para sair, a gente faz como pode.
É, no dia que dá, por exemplo, domingo, 11 horas da noite.
Pois é. E aqui nós vamos começar a falar do capítulo 131, propriamente dito, que ele traz. Metade dele é basicamente só o Eren, ele é um capítulo de começo de volume. Eu achava que o Isayama ia aproveitar o gancho para falar da história. E de coisas assim, mas ele achou melhor falar logo da construção do Eren. E eu
Só
acho
que
que esse
não.
capítulo. Eu acho que esse capítulo já mostrou todas as motivações que ele teve. Não vai ter nada muito além disso. Tipo, não vai ter uma reviravolta. De tipo de motivações até agora. Não de dizer o que vai acontecer daqui pra frente. Tipo, a gente já tem todas as peças do quebra-cabeça. E ele já está quase todo montado.
Exatamente, as motivações no sentido de tudo que aconteceu com ele para construir a pessoa que ele se tornou já foram todas mostradas. Elas são mostradas para a gente desde o começo, a gente já falou isso milhões de vezes, desde a cena dos sequestradores, tudo que acontece, e culminando agora com o fechamento do personagem, como você falou, assim, não em relação ao futuro, não em relação a quem ele vai se tornar, mas em relação a quem ele é, todas as pecinhas que levaram a criar esse Eren que aceitou esse conceito meio deturpado de liberdade, que aceitou que pessoas vão ter que morrer para chegar ao ideal dele. A gente vai comentando melhor sobre isso no decorrer do capítulo, né?
Sempre, às vezes, de vez em quando a gente fala, eu falo, a gente comenta, não lembro, mas o que é que a gente falou, em qual episódio de podcast, desculpa, pessoas, que a motivação do Eren, assim, nessa parte pós-oceano, pós o arco de Marley, tipo, a gente sabia que o Eren tinha passado por uma mudança, porque a gente já teve indícios desde, tipo, a cena do oceano em si, mas a gente não sabia o que tinha levado ele a tomar essas decisões. A gente já tinha algumas dicas, tipo, ele ir pra Marley sozinho e tal. Já eram dicas de que as coisas, de que tinha alguma coisa errada. E agora a gente tem todos os pedaços importantes dos flashbacks pra gente entender tudo.
Sim, e aí o capítulo começa com as crianças que a gente... Na verdade, a criança que a gente tinha visto, que agora a gente soube que tinha um coleguinha com ele, provavelmente um irmão, né? Priminho, não sei. Essas crianças meio judias, né? Meio... parecem estrangeiras dentro daquele ambiente.
São estrangeiras.
É que tem essa referência meio... Não sei, pra gente pensar no nosso universo, a gente pensa, né, em judeu, acho que por causa do Chapeuzinho, não sei, posso estar falando besteira também. E a gente vê que o menino roubava porque ele tá, tipo assim, não aguenta mais a vida do jeito que ela é. Ele fala, a gente não pode ficar, não quero viver desse jeito pra sempre e tal. E ele fazia pequenos roubos na cidade, ia juntando esse dinheiro debaixo de uma árvore. Nesses dois menininhos, Rams e Halil. E aí é bonitinho que ele fala, inclusive, tipo assim, se eu morrer, você dá o dinheiro pra todo mundo. Coitadinho, né? Vai morrer ele e todo mundo. No fim das contas, o dinheiro foi o menor dos problemas.
Esse menino, principalmente, era uma das maiores questões, assim, do que é que... Porque ele apareceu duas vezes, né? Nós temos duas memórias do Eren com ele. E nós sabíamos que ele era um pedaço do quebra-cabeça. E, tipo, o que é que o Eren pode... Por que é que ele tá nessa memória do Eren? E tinha muita gente que achava que ele seria a chave pra dizer que... Mostrar que o plano do Eren não era matar todo mundo, que ele ia preservar essas vidas inocentes e tal. Que ele não seria... Cometeria um ato desse...
Não mataria essas crianças.
Não mataria, porque justamente a gente viu eles interagindo com o povo deles, com esses refugiados, quando eles chegaram em Marley, quando ele tentou roubar a Sasha e depois roubou o Levi, que foi muito legal aquela cena. É bonitinho interagindo com eles. Sim. E tal. E depois a gente vê eles curtindo uma noite. Um dos últimos momentos, o último momento, na verdade, dos amigos felizes juntos, né, foi aquele. Porque depois teve o fórum e depois o Eren foi embora. Então aquele foi o último momento de felicidade que todos eles tiveram. E também tem aquela cena em que, polêmica, que tipo, ele fica olhando para aquelas pessoas e meio que chorando. E a Mikasa vem falar com ele. Então todo mundo já esperava que tivesse atrelado a uma humanização do Eren, esses menininhos. Só que a verdade foi um pouco mais dura.
Eu acho que até rola. Eu acho que até rola uma humanização, assim. Mas não do jeito que as pessoas esperavam. As pessoas esperavam que ia ser a redenção dele, que ia ser algo do tipo, ele vai falar, essas crianças não podem morrer, ele vai defender, ele vai salvar essas crianças, ou alguma coisa assim. Porque eu imagino que, por exemplo, mesmo se ele tivesse matado toda essa galera, mas por algum motivo, durante o Rumbling, ele tivesse salvado essa criança, para as pessoas ia estar bom. Uhum. O nego ia falar assim, não, mas olha só, ele se preocupou com a criança, salvou a criança. Então acho que uma parte do fandom tava pensando mais por esse caminho. E a gente vê uma certa humanização, sim, do Eren, e a gente vai falar melhor disso depois, no sentido de que, não, ele não, e a gente nunca falou isso, ele não é um vilão do tipo, quero matar a todos, não é isso. A gente sabe que existe um sofrimento nele. E a gente vê isso claramente nesse capítulo, mas não foi o arco de redenção dele. Ele ficou triste, mas ele deixou o garoto morrer do mesmo jeito.
Aqui, eu vou comentar melhor sobre isso depois, apesar de ter a humanização dele, a forma como é feita, ainda tem toda uma crítica sobre o que está acontecendo. Mas, enfim, começar com isso depois.
A gente é antecipada.
Pois é. Os menininhos refugiados, que a gente já tinha criado um certo grau de empatia com eles, porque, tipo, Ah, eles são um povo que foi legal com o pessoal, com os odianos. Mesmo que não sabia, eles não sabiam que eles eram odianos, né? Mas enfim, que foi legal lá com o povo, que eles representavam talvez o que a tropa, que a Hans tinha falado e os outros queriam, que era se aproximar de outros povos e tal, e conhecer o mundo. E eles eram pessoas boas e também eram vítimas, né? Eles
Sim.
claramente, tudo mostrado aqui foi para a gente ter, ó, setas gigantes apontando. Essas pessoas são vítimas. Elas são inocentes. E é justamente também criança, porque, querendo ou não, dói mais a
Mexe
morte.
mais com as pessoas, sim.
Pois é. Porque você pode até dizer que adultos são corrompidos e tal, mas as crianças ainda são puras, assim. É por isso que
E mesmo assim,
matar
mas
uma
mesmo assim.
criança
Não, desculpa,
torna
mas eu ia
aquilo.
falar que mesmo assim, teve gente falando assim, ah, mas essas crianças roubavam. Então, se elas roubavam, não foi tão errado assim elas morrerem. Ainda tem gente que fala esse tipo de coisa.
Pois é. Não aconselho frequentar espaço de tipo de discussão de Shingeki, porque você vai ler esse tipo de coisa, mas enfim. E você vê que ele é, mesmo que o menino, ele mesmo cometendo esses crimes, ele é bem altruísta, assim.
Sim.
Ele perdeu a mão, roubando as coisas, e ele faz tudo isso pensando no bem do povo dele, que tipo, tudo bem sacrificar minha vida, desde que o pessoal fique bem, eu só quero que todo mundo fique melhor. E isso tipo dói mais, porque foi injustiçado e não deu certo, né? Enfim. Uma outra observação que eu queria fazer é que eu gostei muito da. Que eu gostei muito da ferramenta visual que o Simon usou para mostrar que eles estão falando uma língua diferente. Que normalmente todos os balões de Shingeki, que eles são na vertical, porque o idioma japonês é normalmente escrito na vertical. E os balões dos meninos são todos escritos na horizontal,
Eu achei muito legal isso também.
para significar que eles estão falando outra língua. E é um recurso muito simples, mas é muito legal.
É bem melhor do que usar, tipo assim, sei lá, outra língua e traduzir ou alguma coisa assim. É simples
Ou só
e
mudar a
fácil de
fonte e tal.
entender.
E eles estão lá, né, tendo essa cena, quando eles veem o pessoal da cidade de Marley fugindo, correndo e chorando. Todo mundo tá fugindo e eles se perguntam por quê, o que é que tá acontecendo, que todo mundo tá correndo assim. Aí eles percebem que o chão tá tremendo e eles olham do alto, né, do morro que eles estão, e dá para ver as silhuetas dos titãs lá de longe. Com isso também tá vendo um monte de pássaros voando, fugindo, né, da catástrofe natural, porque os animais sentem a catástrofe vindo e vão tentar se abrigar, se socorrer também.
Inclusive antes das pessoas, normalmente, né?
Nesse capítulo nós temos dois pássaros, não é só um. O Isayama está ouvindo muito as teorias de Eren pássaro.
Eu acho que ele faz de propósito mesmo. Tipo assim, ele frequenta fórum, ele frequenta Twitter e ele vê que as pessoas estão criando essas teorias e aí ele faz de bait mesmo, sabe? E faz muito tempo que ele não usa as plantas, as flores. Eu acho que o recurso dele da vez são os pássaros. E que a gente ainda vai ver esse pássaro aí por muito tempo. Como. Sim, eu acho que a gente fala em bait e tal, mas não sei se bem um recurso narrativo, mas assim, é algo que. Principalmente aqui, ele usa pássaro preto. Tipo assim, ele usa
Trazendo a
a questão do
morte.
corvo, trazendo a morte e tal. No, no, lá na frente, quando ele vai usar o pássaro branco, assim, olhando para o Armin, tem toda uma relação por liberdade. A gente pensa em pássaro, a gente pensa, ah, pássaro é livre, pássaro voa, que é uma história que tem super a ver com a obra. Então, assim, não é, eu falo bait em tom de brincadeira, é um simbolismo mesmo, como tinha o simbolismo das flores, como a questão das árvores, tudo isso que a história já trouxe várias vezes. Tem muita gente que realmente acredita nessa história de que o Eren é um pássaro. Acho que a questão não é essa. A questão é que o pássaro representa a liberdade, que é o que o Eren busca, então.
Pois é, o pessoal tem essa teoria de que ele consegue ver através dos pássaros, o que para mim não faz sentido, porque ele já consegue ver por todos os eldianos, então ele já consegue ver, ter acesso a todas as pessoas, porque é que ele ia precisar usar os
Usar
pássaros?
um pássaro.
É, que não tem por que a gente achar que ele pode controlar outro ser vivo que não seja eldiano. Enfim, eu ia falar aqui. O pássaro também sempre teve meus presentes na obra, né? Porque, tipo, o símbolo, o próprio símbolo da tropa são as asas da liberdade. São.
Sim.
Ó, que. É, e eles estão sempre no anime e tal. Eles, tem sempre aquela mudança que é, tipo, o símbolo da tropa mudando para um monte de pássaros voando. E o anime também sempre usou esse recurso visual. Eu acho que no primeiro episódio, para mostrar a altura das muralhas, também tinham alguns
Uns
gansos, eu acho,
pássaros, parece uns patos, é.
voando em cima da muralha, logo antes do Colossal aparecer. Então, é um recurso que já foi usado, e eu acho que agora, como o tema da liberdade está se tornando mais forte, né, mais relacionado com Eren, é um bom recurso assim para trazer.
Para
É
voltar.
justo para voltar. E justamente esses pássaros negros trazendo a morte, bem simbólico. Eu gosto que ele dá close num dos cómics.
E aí parece aquela cena do trailer que tá o falco, assim, aí passa um pássaro, e aí passa um pássaro bem na frente da câmera, né? Na época que saiu o trailer, né, fez um print assim com a cara desse pássaro, o pássaro tá com a cara de demônio, aí escrito alguma coisa tipo assim: "Você quer liberdade?" Zoando como se fosse o Eren. Agora eu vejo esses pássaros, eu sempre lembro disso.
Eu não lembro disso. Eu não sei
Ah,
se
tá
eu vi, eu devo
por
ter
aí.
visto. Enfim. Aí depois dessa introdução começa o monólogo do Eren, que ele falando de novo.
Mais um.
Mais um, já tivemos um capítulo passado, e agora temos esse. E ele falando de novo, o Eren de antigamente, quando ele tinha se afastado dos amigos, que ele não sabe. Quando isso vai acontecer no futuro, mas ele sabe que ele vai matar todas aquelas pessoas. Aí mostra ele passeando na cidade marleana e vendo as pessoas, vendo as vidinhas normais dela. A gente consegue ver que é uma vila simples, não tem ninguém muito rico assim, parecem pessoas mais humildes, só passeando mesmo e vivendo suas vidas. Dá para ver algumas pessoas que parecem maltrapilhos também, crianças trabalhando, um cachorro. Aí, quando ele tá passeando no meio dessas pessoas, ele pensa que todas essas pessoas vão morrer em breve, e que não, que na verdade é ele que vai matar todas elas.
Mais uma vez, eu gosto muito da forma como o Isayama mostra os flashbacks, assim, que ele pega e bota imagens soltas e trechos soltos, falas soltas, mas que a gente entende todo o contexto sem ele precisar lançar a mão daquilo que a gente vê muito nos animes, que é a explicação, né? O cara parar, sentar e explicar tudo o que está acontecendo. Ó, ele usou o poder tal que ele conquistou no céu. E aí você fica assim: nossa, mas eu já sabia. Parece que é meio que uma afronta à inteligência do espectador. E Shingeki não faz tanto isso. Ele joga mais as coisas e você.
Às vezes eu penso que faz de menos.
Em alguns momentos eu acho que seria bom que ele explicasse algumas coisas, porque às vezes a interpretação falha um pouquinho. Mas, assim, de uma forma geral, eu particularmente gosto de narrativas feitas desse jeito. Eu gosto quando você joga as informações e o leitor junta elas. E eu também gosto muito disso que ele faz, de revisitar a mesma cena várias vezes, na perspectiva de várias pessoas diferentes. A gente viu isso, por exemplo, no, na cena do. No começo da história, né? Lá atrás, do Colossal quebrando a muralha e tal. A gente vê isso na visão do Eren, Armin e Mikasa. Depois a gente vê isso na visão do Grisha, o que que ele fez naquele momento. Depois a gente vê isso na visão dos guerreiros. E agora a mesma coisa com essa visita deles a Marley. A gente viu ela narrada da forma normal. Depois a gente viu o que que o Eren estava fazendo nesse momento, o que que as crianças estavam fazendo nesse momento, esses molequinhos que morreram aí nesse capítulo. Então, eu gosto disso, assim. Eu acho que faz você montar um quebra-cabeça mesmo. É como se cada vez ele te desse uma pecinha nova para você construir o que é que foi aquela cena. E aí só daqui a, sei lá, 10 capítulos a gente vai conseguir entender e construir tudo o que foi esse dia que eles passaram em Marley, sabe? Sei lá, eles passaram uma semana ali, a gente leva 10 capítulos para entender o que que houve naquela uma semana, mas não porque a história é arrastada, mas sim porque ele vai contando cada coisa aos pouquinhos. Eu particularmente gosto desse recurso narrativo.
Muito, eu gosto que ele não precisa pegar na mão de todo mundo e mostrar tudo. Ele te dá todas as peças para tu entender e ele espera que tu interligue. Tem muita gente que não gosta desse negócio, que acham que esse desenvolvimento do Eren foi muito mal feito, por exemplo, e que não consegue nem ver a ligação do Eren do capítulo passado com o Eren deste capítulo. Mas aí, não sei, fica difícil.
É,
Porque
aí são os prós e contras de você.
não dá para pensar nele como uma coisa individual. Tipo, não dá para pegar esse capítulo, o Eren tá desse jeito, mas o outro capítulo ele tava desse outro. Qual é o que tá certo? Tipo, não é um que tá certo e o outro tá errado, é porque eles se complementam.
Sim.
É, o desenvolvimento do Eren faz parte de uma coisa contínua. Eu lembro,
Desde
por
lá do começo.
exemplo, do capítulo 100, do capítulo dos guerreiros. Não, é do capítulo 100, do capítulo lá do festival da conversa do Eren com o Reiner, que muita gente não conseguia entender porque é que o Eren falou aquilo, de que entendia o outro lado e tal, e depois decidiu matar ainda todo mundo, decidiu atacar o festival. Que acham que é só por causa que é retaliação à fala do Willy. Só que a gente já sabe que ele já estava ali pronto para fazer tudo, né? Enfim. E, por exemplo, o Eren dessa cena aqui, a gente vê mais aquilo de que a gente já tinha comentado antes, de que o Eren teve esse momento em que ele tocou lá na mão da história, quando na cerimônia depois de Shiganshina, que ele teve vários desses flashes de memória e sendo mais nítido o que ele via, ele influenciando o pai, que dá um nó na cabeça toda vida que eu tento pensar naquilo lá, porque eu não sei, eu acho que ele tá vendo pela perspectiva do Grisha e tá vendo o seu eu do futuro, porque ele faz a mesma cara que o Grisha faz, então acho que é isso. Enfim, como ele viu essas
Nesse
memórias.
momento, a gente queria que o Isa pegasse a gente pela mão e explicasse.
Eu acho que é daquelas cenas que o anime vai acabar deixando mais claro, mas que é mais ou menos o que a gente já pensa. Que o Eren saber dessas coisas que ele vai no futuro, que ele vai fazer no futuro, ele total interfere em como ele reage às situações do presente, de tipo, de por que ele ter ficado mais distante dos outros, ele não ter ativamente tentaram fazer alguma coisa, ele só ter visto o desenrolar da situação, porque, tipo, tá acontecendo tudo do jeito que eu vi que ia acontecer nas minhas memórias, então é porque não tem outro jeito. Sendo
Sim.
que ele não tenta fazer outra coisa justamente porque ele sabe que ele vai fazer aquilo no futuro, que ele pensa que não tem outro jeito, não tem outra opção, e fica nesse ciclo. Ele não faz nada e acaba fazendo as coisas desse jeito. Que ele pensa que não tem. Enfim, eu não consigo nem explicar, porque também dá um nó. Vocês conseguem explicar melhor, Carol?
Não, eu acho que muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim. E a gente mesmo já ouviu isso de muita gente. Ah, vocês falam mal do Eren, mas o que que vocês queriam de solução? Assim, o que que ele podia fazer então? Qual era a outra alternativa? Uma boa parte do fandom vai nessa mesma cabeça dele, de que não existe outra alternativa. Ok, não nos foi apresentada outra alternativa, mas só o fato de ele aceitar genocídio como uma alternativa, já, para mim, já torna tudo errado. Porque, por exemplo, ele não tolerou o plano do Zeke, que é eutanásia. Ele falou: não, isso aí eu não vou fazer de jeito nenhum. Então, assim, se só tivesse aquela alternativa, ele
Mesmo.
não faria. Só que,
repulsa mesmo.
Exatamente. Só que o genocídio não, o genocídio falou, ah, não, pô, matar os outros, talvez, tudo bem, só tinha essa alternativa. Entende? Assim, não era só essa alternativa. Não nos foi apresentada outra. Mas a nossa crítica, não ao personagem, né? A nossa, pelo contrário, mais uma vez reafirmar isso, a gente acha o Eren um personagem incrível, super bem construído, mas assim, a questão é o protagonista ideal para a obra, na minha opinião. Mas a questão é que ele se torna uma pessoa ruim quando ele não tem essa repulsa com isso, quando ele vira e fala assim, não, só tinha essa alternativa, porque daí é muito fácil ele falar assim, ah, só tinha isso para fazer, então eu tinha que fazer. É muito fácil ele fazer o que ele faz de novo nesse capítulo e falar, é, Rainer, a gente é igual mesmo, porque a gente não tinha outra escolha. E depois ele fala, na verdade, eu sou pior ainda. É fácil se penalizar aqui, é mais ou menos o que o Rainer faz também, a gente não tá aqui concordando com ele não, porque também errou, também diz que não tinha outra alternativa, ele fala isso, né, ah, eu tinha que fazer isso, porque eu tava orgulhar minha família, blá blá blá, e ele faz tudo o que fez, e depois ele...
Na verdade, o Rainer, quando ele encontra o Eren fica falando: ah, mas você fez isso porque você não tinha outra alternativa, né? Você só tava tentando salvar o mundo e tal. Aí o Rainer tem uma crise dizendo que não, não é isso, eu tô
Então,
fazendo
mas
isso porque
o
eu sou
Rainer,
egoísta.
mas o Rainer, ele demorou para perceber isso que eu quero dizer. No
Sim,
começo ele
sim, sim.
também pensava dessa forma, ele pensava, não, só tinha essa alternativa, e depois ele percebe que não, que ele foi egoísta. É esse
Sim.
start que o Eren não tem. Ele acha
Sim.
realmente que ele tá certo e quando essa conversa dele com eles dois, eu acho ela sensacional. Para mim é um dos momentos mais importantes da obra e um dos momentos mais mal interpretados, não dizendo que a nossa opinião está certa acima de tudo, mas que cada um interpreta de uma forma e acaba fazendo a coisa ficar um pouco confusa. Porque ela, na verdade, é um grito de desespero dos dois, assim. É o Rainer pedindo, pelo amor de Deus, para ser julgado. Acho que o capítulo tem até um nome parecido com alguma coisa desse tipo. Não lembro o nome do capítulo, mas se eu não me engano, tem relação com isso. Ele quer ser julgado, ele quer que o Eren fale para ele: você é um lixo, porque ele se sente assim. E o
Vou
Eren
te
quer
matar.
justificar, vou te matar, me mata logo, acaba com esse inferno. E o Eren quer se justificar e quer falar assim, não, eu sou igual você, eu não tenho outra escolha. Então assim, os dois querem justificar os seus atos e querem ser validados um pelo outro, né?
E quando o Rainer fala que ele fez aquilo por motivos egoístas, tem muita gente que, ah, não, mas que a gente sabe, por mais que a gente saiba que ele era uma criança e estava no. E foi levado àquilo pela situação merda que ele viveu e tal. Ele também, nós temos consciência de que, e ele também tem consciência de que aquilo também partiu de coisas egoístas. Por mais que ele não entendesse, hoje em dia ele é maduro o suficiente para entender as motivações dele quando ele era criança e entender que não era legal ele que por mais que ele também fosse uma vítima daquilo, ele também tem culpa e ele não nega essa culpa dele de porque o objetivo dele de ser um herói, de ser visto como um herói, causar a morte de muita gente inocente, que o Ryan nunca, quando teve que ficar de frente com essa realidade, ele nunca mais foi o mesmo. Que, tipo, foi quando a gente começou a ver, ele começou a dissociar, teve. Começou aquele dia de estresse pós-traumático, que ele não conseguia mais, tinha personalidade de soldado e guerreiro. Tipo, ele não conseguiu lidar com o que estava acontecendo, de tamanho foi a culpa que ele também começou a sentir. E a gente não vê esse start do Eric, porque, tipo, tanto é que quando eles se enfrentam de novo em Shiganshina, mais recente, a batalha mais recente, que o Eren está cheio de motivação ainda e querendo continuar a luta e tal. E o Reiner, chega um momento que o Reiner se pergunta: poxa, mas você disse que a gente é igual, mas como é que nós somos iguais? Que se você tá aí com afinco querendo lutar e tal, e eu tô
E
aqui.
eu só quero morrer.
Que tipo, o Reiner, ele pensou que cada um entendeu mal o outro, né? Tipo, o Reiner, ele pensou que o Eren tava sofrendo igual a ele, que ele se culpava igual a ele. E ele estava querendo colocar um fim nesse sofrimento do Eren. Enquanto o Eren estava procurando uma desculpa para fazer o que fazer, do mesmo jeito que ele acha que o Rainer que o Ryan usou essa desculpa pra fazer. E, tipo, isso não fica absoluto. Tipo, o Saemon não pega na nossa mão e nos mostra isso na obra. Ele dá os elementos e as conversas assim pra você fazer essa interpretação. Pois é, né? E ele fica pensando que... que deve acontecer, que eles nunca vão achar um jeito da ilha sobreviver. Então ele vai... Pensa que vai acabar matando todo mundo. É tipo... Eu queria falar um argumento do... O que ele podia ter feito se não matar todo mundo? Uma coisa que me incomoda é que eles realmente nunca tentaram, de verdade, fazer outra coisa. Porque nunca deu tempo real deles tentarem fazer outra coisa. Porque o Eren foi lá e decidiu todo mundo. O que podia ter acontecido, por exemplo, é eles tentarem outras formas de conseguir e tal. Outras formas... de criar um acordo, de se comunicar com os outros e tal. Não sei como, podia depender da Kiyomi, podia ser o plano que a Hanji estava tentando fazer. Enfim, se não vier o caso. Mas eles podiam continuar com o Rumbling como plano alternativo, sabe? Não precisava descartar. Tem que descartar totalmente. Podia, mas pelo menos vamos tentar fazer uma coisa assim... de verdade, antes de matar toda a população do mundo, mesmo que tivesse que sobreviver, que sacrificar a história, por exemplo, infelizmente é um preço a se pagar para você não matar a população toda do mundo, sabe?
Sim, ou pelo menos, por exemplo, fazer o Rumbling só com uma das muralhas, que é até logo quando o Eren começa o Rumbling, tipo assim, que o Armin fala, não, mas ele só vai fazer com a muralha de Maria ali, aí de repente cai tudo, aí foi tipo assim, pois é, parece que não, que usasse uma muralha só, não tinha a menor necessidade dele destruir o mundo inteiro,
porque também não tem uma solução fácil a curto prazo, todas as soluções seriam a longo prazo, e não necessariamente teria que ser o Eren que resolveria tudo, mesmo que ele morresse e tal. Porque o tempo de vida que ele tem é muito curto para eles tentarem fazer qualquer coisa, os outros poderiam usar esse mesmo mecanismo que ele está usando agora, sem tanto problema, sabe? Por mais que isso envolvesse sacrificar um pouco os seus amigos, no sentido de que um deles, eles teriam que herdar a Titã, teriam a vida mais curta, teriam que passar por uma situação horrível, tipo a história, tendo filhos e tal. Ainda é um preço, quando a gente coloca na balança esse peso comparado ao peso de toda a população do resto do mundo, ainda é meio, tipo, aí quando as pessoas falam que eles tentaram tudo e não conseguiram nada, tipo, pra mim eles não tentaram nada, eles falaram que ia tentar alguma coisa e antes de que pudesse tentar realmente fazer alguma coisa, os dois irmãos decidiram que não, o cara vai ser do meu jeito, tanto o Zeke quanto o Eren.
Um argumento que a galera usa, que eu detesto, assim, que me deixa revoltada, é de dizer que o Eren tá fazendo isso porque ele sofreu muito. E se ele sofreu muito, ele viu a mãe morrer e tal, então ele tem o direito de se vingar. Porque todo mundo, né, dentro daquela história sofreu muito, né? Pra mim, se a gente for elencar quem mais sofreu, pra mim seria a Hanji e o Connie. Principalmente o Connie, tipo, ele vê os pais virarem titãs, vê a melhor amiga matar o pai, depois vê a melhor amiga ser assassinada. Tudo na frente dele, e nem por isso ele virou um assassino.
E a parte da que ele se sente traído pelo Eren, porque...
Sim, ele foi traído pelo Rainer, pelo Bertold, pela Anne, pelo Eren, sabe? Aí assim, não, o Eren pode fazer isso tudo porque a mãe dele morreu e o... porque a mãe dele morreu e porque o Rainer traiu ele. Tá, mas assim, no caso isso aconteceu com todo mundo, a Mikasa viu os... pais verdadeiros serem assassinados na frente dela e os pais adotivos, a mãe adotiva ser morta. Nem por isso ela virou uma assassina. Então, assim, esse argumento pra mim é tolerância zero, porque, tipo assim, ele é refutado muito fácil, porque todo mundo sofreu. Então, por que que o Eren tem, por que que ele tem esse direito só porque ele é o protagonista mesmo? Ele é a estrelinha dourada que tem o direito de destruir o mundo porque a mãe dele morreu, sabe? Tipo, isso não existe.
O pessoal, eles sentem a obrigação de proteger a honra do Eren.
Sim.
E todas essas ideias do Eren. E, tipo, não consegue sair um pouco e ver o que é que tá acontecendo real ali, sabe? Porque mesmo nesse capítulo, quando a gente vê, que é o capítulo que a gente vê a humanização dele, ela vem atrelada à morte dessas criancinhas, sabe? E, tipo, o Isayama passou vários capítulos antes falando como... focando em como isso era inadmissível, que o Strong não vai resolver nada, que esse método é inadmissível, e que logo esse capítulo que veio com essa humanização do Eren, que eventualmente ia vir, depois dele ter reforçado várias vezes que não era legal o que ele tá fazendo, inclusive o próprio Eren nesse capítulo fala que ele não pode falar nada de justiça e tal, que ele vai cometer o pior ato de atrocidade do planeta. Mesmo quando a gente tem a humanização dele, ela vem atrelada a ele fazendo coisas horríveis pra gente ver, ó, tipo, ó, você tá com pena dele, mas olha também o que ele tá fazendo aqui, ó. O que é que esse sonho dele, esse objetivo dele causou? Tipo, você pode ter... ele é um personagem bem... Eu ia falar dramático, mas não é a palavra que eu tô procurando. Enfim... É meio triste, assim.
Se faz de vítima.
Você pensa pra pensar, se você para pra pensar, é meio triste, assim, ele ficar preso, de que ele faz essas coisas porque ele mesmo se influenciou por causa dessas memórias e tal.
Sim.
Sendo que é muito do que acontece e também é porque pela personalidade dele ser essa, do jeito que é.
Não, eu ia falar que aquela fala aqui do Reiner, de que de todas as pessoas que podiam receber o Titã Primordial, o Eren é a pior delas. Porque você junta um poder muito grande na mão da pior pessoa possível. Então é uma junção de duas coisas. É uma junção dele ter recebido...
Não que ele seja a pior pessoa, pior pessoa do mundo, mas a pior pessoa do mundo para ter aquele poder.
Para ter aquele poder. Ele recebeu um poder muito grande, um peso muito grande, sendo que ele já era uma pessoa com uma personalidade... meio difícil. Então você junta as duas coisas e você transforma num monstro, né?
Pois é. Enfim, continuando. A outra solução que ele pensa é que o pessoal lá da... O rei Carl, a família Fritz e tal, pensaram que em sacrificar os Eldianos para eles assumirem do mundo. E ele pensa que realmente que se os Eldianos sumirem, vai morrer muito menos gente e ainda vão resolver o problema dos Titãs, que os Titãs não vão mais existir, não vão assolar ninguém. Só que ele não pode aceitar isso. E aí também tem um ponto que o plano tanto do Eren quanto do Zeke era horrível, né, gente? Pelo amor de Deus.
Sim.
E esse derrotismo da família Fritz também era horrível. Ninguém tá negando isso, mas eles serem horríveis, essa opção ser horrível, não faz automaticamente a opção do Eren
ser boa.
É melhor, porque são dois lados, são dois extremos. Mata todos os Eldianos, mata todo mundo que não for Eldiano.
Exatamente.
Tipo, a solução deles é sempre acabar com um povo. E é claro que isso não dá certo.
A gente não precisa nem explicar o porquê.
Quando ele pensa sobre que ele não pode permitir que a ilha seja destruída, é quando a expressão dele tá mais determinada, assim. Que ele cerra os dentes e tal. Ele tava desesperado, mas fica mais determinado. Aí logo depois ele vê o menino sendo espancado. E ele fica pensando aqui, por que é que ele quer salvar aquele menino, se ele...
Vai acabar matando
esse menino depois, que ele não tem direito de cobrar por justiça nem nada, porque afinal ele vai fazer aquele ato horrível. E ele fala que, né, que ele acaba salvando o menino e percebe como ele tá sendo hipócrita e pensa no Reiner e fala que ele acaba sendo bem pior que o Reiner. E depois ele pede desculpa pro menino. Que também me incomoda em todo esse diálogo, é que é sempre eu tô sofrendo porque eu vou ter que fazer isso. Também.
Ele não muda o disco, assim, né? Ele se coloca sempre nessa posição de vítima da situação, sem perceber que ele é protagonista da situação também. E quando o Eren pede desculpa, eu só penso naquela imagenzinha da Naja que mordeu o menino que tinha roubado ela com a mão na cintura, falando, devo ter empatia? É mais ou menos isso, porque, tipo assim, não, né? Não, assim, mas falando sério, eu entendi de verdade o que o Isayama quis mostrar aqui, e eu entendo, realmente entendo que isso deva ser um peso pro Eren. Eu não acho que ele é o super vilão que está feliz fazendo isso, e a gente já falou isso várias vezes aqui, várias, vai ser repetitivo mais uma vez, ele não está feliz fazendo isso, ele só aceitou que ele vai ter que fazer. Só que a gente acha que ele não teria que fazer.
Ele é um sacrifício que é um vale a pena.
Ele é sacrifício, exatamente. E para a personalidade dele, para quem ele é muito bom se colocar nessa situação. Ele é o herói, ele vai salvar o mundo, porque ele
salvar
vai se sacrificar.
Salvar o povo dele.
Salvar o povo dele, né? O mundo não, tá certo. Porque ele vai se sacrificar pelo ideal de liberdade dele. Mesmo que isso signifique matar todo mundo. Mas ele tá colocado na posição que ele queria, na posição de talvez
alguém
não,
que
não sou
poder
que
fazer
fala lá no
alguma
começo.
coisa.
Exatamente, o que ele fala lá no começo de que quem não faz nada era gado e tal. Ele fala, ó, eu não sou gado. Eu levantei e fiz alguma coisa pelo meu povo.
Mesmo quando ele tá lá na morte do Hannes, é outra frase que ele fala, tipo, quando ele se vê desesperado lá, sem conseguir ajudar o Hannes, e é só assistindo o Hannes ser morto, ele pensa, nossa, eu ainda não posso, eu não tenho poder para fazer nada, eu ainda sou fraco, ainda sou inútil. E mesmo aquele flashback que o Reiner tem antes de tentar se matar, o Reiner, é o Eren também falando que ele ainda era fraco, que ele queria ter poder igual, queria ser igual o Reiner. Que ele teve, o Eren teve sempre esse complexo, tipo, de que ele não queria ser uma vítima, ele queria ser ativamente quem daria as regras. Ele não queria ser só uma vítima do que aconteceu, ele quer
Sim.
ativamente mudar alguma coisa. Só que essa mudança disso é a custa do que a gente tá vendo.
Pois é.
E ele realmente ainda acredita que é um sacrifício necessário para parar o ciclo de ódio, igual como ele falou para a história no capítulo passado. Por mais que agora, quando ele viu essas pessoas, ele tenha, meu Deus, eu vou ter que matar toda essa gente, ele não fraqueja assim na determinação dele. Ele, na verdade, ele acaba determinado, mas ainda determinado. Que ele vai ter que fazer isso, porque não tem outro jeito. Ele fica se falando isso, que ele vai ter que fazer isso, porque não tem outro jeito, então eu vou ter que lidar com o sacrifício dessas pessoas. Eu vou ter que suportar esse fardo que é fazer isso também.
E ele fica reafirmando isso para si mesmo, assim, né? Como uma forma o tempo todo de lembrar isso para ele mesmo.
Sim. Aí nós ficamos. Essa parte é a melhor parte, porque fica intercalando o atual dos titãs vindo, e o Ramsay e o resto dos refugiados fugindo, com o resto da conversa do Eren.
Não, eu ia falar que essa escolha de, mais uma vez, assim, essa escolha de cenas do Isayama de intercalar as falas do Eren com o tempo real, né? Ela funciona absurdamente bem e é ela que faz a cena ficar tão dramática. Eu acho que se fosse só, já seria horrível se fossem os colossais correndo e matando duas crianças, mas assim, o fato dele botar o colossal correndo e matando duas crianças intercalado com o Eren falando pro garoto, que tipo assim, eu preciso salvar Paradis e tal, e depois o Eren criança falando, isso é liberdade, e as pessoas sendo mortas, ela não é à toa, sabe? Aquela escolha de cenas não tá ali à toa. Ela serve para dramatizar a história muito mais, para deixar tudo muito mais triste, mas ela também serve pra gente entender que a ação de...
Mensagem, né?
Sim, que a ação do Eren levou a isso. É igual aquela cena que tem o Eren atirando e intercala com a cena da Sasha tomando um tiro, sabe? Não é uma escolha de ser.
Enfim, né? Aí mostra a fala do desespero dos refugiados, eles falando que nós vamos só ter que morrer aqui, não podemos nem salvar as crianças. Como que o pessoal de Marley pode não contar a gente? Aí eu vi gente falando que, porque é exagero essas ações do Eren, e sair uma mostrar só isso, que não é justo. Ele fica mostrando só o Eren como o vilão, sendo que, olha só, os marleanos deixaram esse povo para trás, para morrer. E, gente, meu Deus, tipo, eles estavam, os marleianos viram os titãs vindo, saíram correndo, chorando lá da ilha deles, e, tipo, a reação é você correr e fugir, não é exatamente...
Sim.
Tentar se preservar, não é necessariamente preservar o outro, sabe? Todo
outro.
Não dá pra julgar...
Qualquer pessoa correria, sim.
Não dá pra julgar o valor moral da pessoa numa situação dessas, enfim. Tipo,
todo mundo salvaria primeiro a si e aos seus familiares.
Eles não devem estar nem pensando nesse povo que eles viviam lá. É. Enfim, coisas que a gente vê, né? Porque, tipo, não pode mostrar o Eren assim, tem que mostrar a Marley também, porque Marley é ruim, olha só como eles são ruins. Olha só, eles deixaram o povo aí pra morrer. Sendo que todo mundo morreu, né? No fim, então, grande merda.
Sim.
Tipo, a lei teria feito.
Morreu o Marleano, morreu essa galera aí.
Aí tem... Aí, porque dói? Porque, tipo, o menininho falando... Eu não decorei o nome dele, desculpa.
É Ramos
perguntando
e...
se ele...
E Halil.
Se... É o Halil. Acho que é o Halil o menor, né?
O Halil é o menor.
O Halil perguntando se eles vão morrer esmagados. Aí o Ramzinder dizendo que não, que eles não podem desistir. Aí você sabe o que vai acontecer. E por isso que essa cena dói mais ainda também. Porque é muito frustrante. Porque você sabe que eles são vítimas. Que eles não têm o menor envolvimento com isso. Eles não têm culpa de nada do que está acontecendo. Na verdade, eles trataram, quando eles conheceram o pessoal lá da ilha, eles trataram todo mundo bem. E mesmo assim, eles estão tendo essa morte, sabe?
Sim,
não é à toa que o Isaima coloca essas coisas. E bem
sim.
Aqui, depois que o Eren fala que tem que salvar Eldia, que tem que salvar a ilha, mas na verdade é mais do que isso. E essa frase, eu acho que todo mundo, acho que boa parte do fã não tá fingindo que não leu essa parte. Que ele fala que não é só para salvar a ilha, não é só porque isso, é porque o mundo que ele viu lá fora é diferente do mundo que ele esperava dos livros que ele viu com Armin. Então, tipo,
Ou
ele
seja,
não tá fazendo
egoísta.
isso só... ele não tá fazendo isso só pela ilha. Ele tá fazendo isso por motivos egoístas. Porque ele viu o mundo lá fora e não era do jeito que ele esperava. E ele decidiu que vão apagar tudo e começar do zero, galera. E eu vi gente também falando que a tradução era que ele não gostou do mundo que ele... da humanidade que ele viu, da injustiça e tal. Sendo que não tem isso, gente, não... Tem a mínima razão de achar isso. Ele realmente fala que ele não gostou de descobrir que tem humanos lá fora. Não o tipo de humanidade, de saber que tem humanos em si. Porque o mundo que Shingeki funcionava também, e que a mente do Eren funcionava lá na primeira temporada, e que muita gente não gostou da mudança depois, mas é compreensível, é que era a humanidade contra os titãs. O bem contra o mal. E eles iam conseguir derrotar os titãs e iam conseguir ser livres de novo, sair daquelas muralhas e poder viver sem medo lá fora. E tanto que a maior parte das teorias do fandom era que existia uma vila de titãs, uma coisa assim, a gente ia aprender como funciona a coordenada e tal. Mas era muita pouca gente que achava que tinha, tipo, humanos lá fora, todo mundo achava que era uma sociedade de titãs. E que teriam que dar um jeito nessa sociedade de titãs.
Sei lá, não achava isso não. Quando eu li, eu achava que tinha humano mesmo.
Eu falo quando era uma parte... Essa era uma parte das teorias quando, da época, quando eu acompanhava. Eu achava que era alguma coisa... Eu achava que era uma sociedade de humanos que podiam se transformar em titãs, mas eles eram diferentes dos titãs que ficavam lá fora das muralhas. Era tipo uma sociedade de Reiners e Bertholds e coisas assim.
Cara, eu juro que eu não sei o que eu achava, assim. Eu sei que eu nunca gostei da teoria de que era um experimento científico. E eu ficava
Eu
torcendo
também
pra
não.
não ser isso. Era só o que eu pensava, assim. Eu não pensava muito além. Eu falava assim, alguma hora eles vão sair das muralhas e obviamente vão ter seres humanos lá fora, mas tomara que não seja um experimento científico. Assim, eu não gostava muito da ideia de que a sociedade do lado de fora fosse tipo o nosso mundo real hoje em dia e aquelas pessoas estivessem isoladas numa ilha. Quando eles saíram e a gente viu que, tipo assim, a sociedade era mais desenvolvida, mas era um mais envolvido antigo, aí eu aceitei, assim, aí pra mim foi algo que fez sentido.
E enfim, tinha esse sistema, era fácil de entender. Que eles iam dar um jeito nesses titãs e eles iam ter a recompensa, que é eles serem livres para verem todas as coisas do mundo, que assim, e seriam as pessoas mais livres do mundo, porque eles derrotaram os titãs. Aí quando acontece que eles derrotam os titãs e eles descobrem a verdade do mundo, eles veem que não é simples assim, eles não vão estar livres para viajar e conhecer tudo do mundo que eles pensavam que ia, porque a verdade do mundo é que tem uma sociedade vivendo lá fora, que é uma sociedade complexa, e que o povo deles também já tem um passado muito complexo nisso, cheio de culpa também pelas coisas que fizeram, e eles são mal vistos, e enfim, é uma situação muito complexa, eles não têm a liberdade que eles acharem o que tinha. E ele fala isso chorando pro menino, que ele ficou muito frustrado, eu vou te matar, mas eu fiquei muito frustrado quando descobri que o mundo lá fora não era o que eu esperava. Enfim.
Eu fico pensando que o menino deve ter ficado assim, quem é esse retardado? Por que ele tá falando isso pra mim?
O menino pergunta por que ele tá chorando, porque o menino nem entende, né, a língua dele. Ele
ainda tem isso, imagina, você tá andando no meio da rua, e aí um louco que não fala a sua língua para do seu lado, começa a chorar e falar um monte de coisa. O moleque devia estar pensando, como vou roubar esse cara? Tipo assim, vou tomar um
não,
dinheiro dele.
Não, acho que não, porque o Aran tinha acabado de salvar ele.
Sim, mas sim, falei brincando. Mas assim, cara, não, né? Ele não deve ter entendido nada, tadinho. E aí eu fiquei, até eu fiquei um pouco na dúvida, se no momento... Ah, não, esquece, vai falar. Se no momento que ele tava pra morrer, se ele lembra disso. Mas na verdade, ele não lembra porque ele não entendeu nada, porque ele não fala a mesma língua.
Não tem entendido nada, nem deve ter. Ele nem sabia que aquelas pessoas eram iridianos, ele não sabia o que estava acontecendo, né? Pois é, aí tem a sequência horrível de que escombros. Depois que o Eren fala, ficou desapontado de descobrir como era o
mundo fora
que tinha muralhas. Uma humanidade vivia fora das muralhas, mostra que os meninos foram acertados por parte dos prédios, né, que caíram, e o irmão, eu presumo que seja o irmão dele, morreu na hora, esmagado, com a cabeça, caiu uma pedra na cabeça dele, muito
cortado
horrível
essa morte.
Foi horrível. E logo depois, sim, a gente vê um titã levantando a perna, assim, pra pisar nele. E é uma cena muito horrível, muito gráfica também.
Sim.
E, aliás, falar que o nojo do pessoal só é...
Eu sabia que você ia falar isso.
Só de... Oh, sangue, como é legal. Oh, como sou diferentão por adorar sangue. Enfim.
A galera tem muito essa coisa de falar assim, ai, não, Shingeki tinha que ser um shonen, porque tem muita violência.
Sei nem.
Desculpa, tinha que ser um seinen, porque tem muita violência e tal. E, ai, gente, isso é tão... adolescente, assim, adolescente no sentido ruim, sabe? Quando você tem 13 anos, você se acha diferentão porque você assiste um desenho japonês com sangue. É tipo isso, e assim, realmente as imagens são muito, muito gráficas, eu acho que isso vai ser bastante censurado,
eu
já vi gente falando mal.
Eu me senti muito mal, né? Eu fiquei muito mal por ele.
Sim,
justamente por
a ideia...
ser tão gráfico.
Exatamente, a ideia é causar esse desconforto, a ideia não é você vibrar e ficar falando coisas do tipo, eu vi tanta gente falando assim, ai, senti a falta disso, é por isso que eu gosto de Shingeki, tipo assim, caraca, tem tantas outras coisas mais legais e você gosta, porque o cara bota criança tomando um pisão na cabeça, sabe, tipo, não me incomoda em nada, eu não tenho, nunca tive nenhum problema com violência em obra, mas assim, não me incomoda no sentido de que... Não, Eu não acho ruim, eu acho que é condizente com a obra. Não me importa ser explícito, mas eu acho que a obra tem tantas outras coisas pra você achar legal do que ficar só falando que assim, ah, é porque tem violência explícita. E muita gente já estava criticando o anime, falando tipo assim, ai, no anime com certeza vai ser censurado. Tipo, que bom, né? Porque não tem nenhum motivo de mostrar isso explicitamente.
Essa cena só é mostrada aqui no mangá justamente pra chocar e te fazer mal. O anime tem outros recursos pra te fazer se sentir mal. Tem a música,
isso vai ter uma
tem a
música,
canção,
né?
Tem as coisas. E, então ele não precisa necessariamente mostrar a mesma coisa pra atingir o mesmo resultado. E você querendo ficar vendo sangue só por ver sangue, talvez não seja um problema aí, né? Enfim.
É, tem que ver isso aí.
É, eu falo isso, mas a minha irmã é viciada no filme terror. E logo depois disso, o do Titã levantando a perna para pisar nos dois, o Eren fala que ele desejou isso. É porque ele queria apagar tudo que estava ali e pede desculpas. E fica chorando e pedindo desculpas. Oh, desculpa.
Aí tem uma criança sendo pisada enquanto tá escrito desculpa. Tipo assim.
É,
e
tipo,
aí cabe
essa cena...
a você decidir se você desculpa ou não, né?
É. Mas mesmo, é o que eu tava falando mais cedo também. Mesmo essa parte de humanização do Eren veio intercalado com essas cenas pra te fazer. Olha, ele tá se sentindo mal, mas olha o que, é que ele foi capaz de fazer. E muita gente falando lá, eu sinto muita pena dele, agora eu entendo ele e tal. Mas, gente, eu também fico meio surpresa, porque, tipo, eu já, é claro que eu já esperava que o Eren fosse desenvolvido pra não ser tipo, ah, eu não tenho sentimentos, não me importo com esse povo que eu tô matando.
Sim.
E quando ele faz o mínimo do mínimo, que é isso que ele fez nesse capítulo, a pessoa vem como se fosse você revolucionário, assim, como se ninguém esperasse que isso acontecesse. E logo antes do menino morrer, ele tem uma visão da Imi, que eu fiquei curiosa.
Sim.
Mas vou aguardar para fazer comentário sobre isso, porque teoricamente não tem por que ele ver a Imi.
Eu acho que seria alguma referência aos caminhos e tal, mas assim, teoricamente ela não tá mais presa nos caminhos.
É, e detalhe que ela não tá de corpo ali, tá? O desenho dela tá meio que com listras, é como se fosse um vulto.
Um holograma, é.
Um holograma.
E ela não tá com um baldinho na mão.
Então,
Acabou
tem
a
gente
escravidão.
Pensando que ela tá com vontade própria agora e ela tá vendo tudo isso e ela vai acabar voltando contra o Eren, vai acabar matando todo mundo da ilha no processo também, ou então acham que o Eren tá usando ela pra ficar vendo, do mesmo jeito da teoria dos pássaros, pra ficar vendo as coisas, que eu acho que também não faz sentido. Enfim, eu não tenho muita teoria sobre ela ainda.
Também não tenho, não sei o quanto ela vai ser usada de novo na história ainda, ou se ela realmente foi só um recurso usado lá atrás para que a gente pudesse conhecer os caminhos e tal. Eu, na verdade, esperava mais por isso, só que vendo ela nesse capítulo, talvez o Sayama traga ela de novo para a história, né? Mas também
Eu queria
não.
que ela não fosse tão um personagem tão
Inútil.
inútil também não. Eu gostaria. É porque eu não vejo ela como uma personagem em si. Eu vejo ela como um acessório. É
Então,
pra ela
mas
fazer as
eu.
coisas acontecerem. Eu
Mas
não
a
sei
partir do
quanto eu
momento que
ficaria
ela.
feliz que ela tem autonomia do que tá fazendo. Eu não sei quanto.
Mas a partir do momento que ele deu uma história pra ela, um background pra ela, eu também acho muito estranho jogar ela na história. Entendeu? É difícil, eu entendo o que você tá falando. Eu também penso que inserir um personagem agora na história é muito conveniente para que a história ande do jeito que o autor quer. Só que assim, também ele fazer tudo isso, botar um background para ela e tal, para ela não ser nada, para ela ser só essa ferramentazinha de link, também acho que ficaria um pouco vazio. Então, não sei, eu não sei muito o que esperar dela. Ou como ele vai, o que que ele vai fazer com ela.
Esperar pra ver. Enfim, aí os titãs chegam lá. Eles já mataram todos. Eles acabam matando os refugiados. Passam por cima. E na primeira scan que saiu, eu não consegui enxergar. Mas depois que saiu com qualidade, eu vi que o caminho que eles ficaram por trás realmente era a cidade que a gente tinha acabado de ver. Que tava tudo caindo nos pedaços dos prédios e tal. Ficou só um restinho de uma casa, alguma coisa assim. Então, realmente, isso vai destruir tudo. Não é só as pessoas, vai destruir toda a vida lá fora. Inclusive animais, os ecossistemas e tudo isso, sabe?
Sim, ou seja, mais difícil ainda que as coisas ressurjam depois. Porque muita gente tem a teoria de que depois o Eren vai ressuscitar todo mundo nos caminhos. Não vai adiantar ele ressuscitar ninguém, porque ele destruiu tudo. As pessoas não vão ter nada.
E Eu fico até pensando que ele tá destruindo todo o mundo que o Armin queria conhecer, né? Porque o Armin queria conhecer o mundo por causa de todas essas coisas interessantes que não tinha lá por ele. Todos esses recursos naturais e tal. E o Eren tá fazendo favor de destruir tudo agora também.
Fofo, né? Grande amizade.
Aí tem... Chegando nesse tema amizade, chega a parte do capítulo em que fala da diferença dos dois, que o Eren continua falando que, tipo, desde que eu nasci, sempre teve uma muralha na minha frente. É, e a gente teve essa cena...
Bizarra.
Essa cena dele, criança, com a Armin.
Ah, não, pensei que fosse gravada isso.
É. Que a gente já tinha visto antes, até mais de uma vez. E até na última vez que a gente tinha visto ela antes, foi no começo do arco da Batalha de Shiganshina, que ele fala que ele passava os dias olhando para o nada, entediado para o céu, até que o Armin mostra esse livro para ele e ele descobre como ele é insignificante, como ele está preso lá dentro, e ele fica revoltado com isso. Ele fala isso.
Ou seja, o Armin é o verdadeiro vilão da história, que se ele não tivesse nunca mostrado esse livro, nada disso teria acontecido.
Pois é. Plot twist. Tum, tum, tum. Aí a gente vê claramente a diferença dos dois, enquanto o Armin... A gente já falou isso várias vezes aqui, mas nunca é tarde falar de novo, né? Porque enquanto o Armin queria ver o mundo por essas coisas, por curiosidade de conhecer essas outras realidades e tal, o Eren queria sair das muralhas porque ele ficava indignado que ele não era livre e as pessoas que vissem aquelas coisas que o Armin estava falando seria a pessoa mais livre de todas. Então era o que eu falei mais cedo também, de que quando ele descobriu que a humanidade do outro lado, que a humanidade existia fora das muralhas, essa humanidade começou a servir de barreira. E ela se tornou uma nova muralha que impedia ele de ser essa pessoa livre, que veria todas essas coisas. E acho que não tem nem como tirar outra interpretação disso, né? Porque ele tá falando essas coisas, tá bem claro no disco, nessa parte do monólogo dele. O Isayama ainda fez mostrando de intercalar isso com pedaços de gente morrendo, pra ficar bem claro, ó, pra fazer esse objetivo, ele teve que matar essas pessoas.
Eu acabei de ver que em um desses na cena, bem no meio dessa cena que ele tá com o braço aberto, que tem uma cabeça voando, tem uma flor do lado. Eu falei que ele não usava as flores há muito tempo.
É, tem a flor.
Eu achei muito chocante essa cena. Na verdade, me chocou. Não que eu não tenha ficado triste pelas crianças, mas assim, na verdade, essa cena, essa página dele falando, tipo assim, ah, a pessoa mais livre do mundo, isso é a liberdade e tal, intercalado com pessoas mortas, ela me deixou muito mais chocada, assim. Ela, inclusive, me lembrou um pouco as cenas de Vinland, que também faz muito isso, né? Bota um discurso do tipo, ah, sei lá, a honra dos soldados, não sei o quê, enquanto a pessoa tá falando isso, tá passando por uma cabeça decapitada, um braço caído. Foi um recurso que eu gostava muito em Vinland, que eu achava interessante, porque te fazia pensar assim, nossa, como é que o cara tá conseguindo discutir liberdade, discutir qualquer coisa do tipo no meio de corpos. E eu acho que eu senti a mesma coisa com essa paz, assim, ela foi mais difícil de digerir para mim até do que a morte das crianças. Acho que a morte das crianças a gente esperava, mas eu não esperava que eu ia ver uma criança de braços abertos falando isso é a liberdade, um monte de corpos, assim.
Pois é, e tem um simbolismo, e tipo, não é que o Eren esteja feliz em matar aquelas pessoas, vai. O Eren está feliz de ter alcançado essa liberdade. Para alcançar essa liberdade, ele teve que matar todas aquelas pessoas. E ele tinha consciência de tudo, das vidas que ele tirou, dos sonhos que ele interrompeu, de como ele já tinha falado no começo do capítulo. Ele já tinha consciência de tudo isso que ele ia fazer. E mesmo assim, ele fez.
Sim.
E ele estava feliz com o resultado, não estava feliz com o ato de matar as pessoas em si.
Sim.
Mas como a gente já disse, tipo, era um sacrifício necessário. E não era só pela ilha também, porque ele toda essa parte aqui do monólogo é ele falando das motivações egoístas dele. Não é só porque eu vou ter que fazer isso aqui, porque eu tô sofrendo muito, mas é o único jeito de salvar a minha ilha. Não é isso. É justamente que ele, parte dele, ele quer, como ele falou, ele queria apagar tudo que estava lá fora. Então, sinto muito. Menino que vai morrer, que eu tô pedindo desculpa. E tanto é que eu acho que o Zai, se era em criança falando isso, de braços abertos em cima da nuvem dos titãs matando o povo, porque eu vi muita gente falando que eram só nuvens normais, mas na verdade ele está em cima da fumaça dos titãs matando o pessoal na Terra, e as nuvens de verdade estão em cima dele, e a diferença, tem uma diferença bem grande do jeito que são desenhados. Ele fala que isso é liberdade. Enfim, que usar esse era em criança é para mostrar também como esse sonho era infantil, e também, de novo, aquela ideia de que parte dele nunca mudou. Que é, ele tem as mesmas. Por mais que ele tenha aprendido que o mundo é complexo, ele ainda tinha a parte dos sonhos e dos objetivos que ele tinha, que ele teve, que ele criou quando ele tinha essa idade aí, quando ele era da cidade. E ele fala que essa é a visão da liberdade, que isso faz referência ao capítulo 121, quando ele e o Zeke estão saindo das memórias do Grisha, que o Eren fala que viu o futuro dele pelas memórias do Grisha, quando tocou na história, e ele fala que como aquela visão é maravilhosa. E muita gente na época falava de que aquela visão, então só podia ser um futuro de paz, que não é isso que vocês estão falando, não. Ele não está planejando matar todo mundo, não. Essa visão é porque ele conseguiu uma solução que era pacífica e que todo mundo ficou bem. Pacífica não no sentido de que ele conseguir acabar com o conflito e que ia ficar tudo bem, mesmo que morresse gente. Então, e muita gente falava... O
cenário final era terrível.
É, que é porque ele falou tão tranquilo e tão feliz do cenário final, como aquela visão era maravilhosa e tal. Aí no final, nesse capítulo, nós temos ele falando que essa é a visão que ele planejava ter. Então, tipo, a coisa maravilhosa que ele viu lá no capítulo do Zeke é essa visão aqui, que é a visão dele de liberdade. Que não tinha mais muralhas, não tem mais muralhas prendendo ele, que ele agora é livre para fazer o que ele quer. Que essa é a visão. Mesmo que envolva matar pessoas.
Sim.
E ele até... E o próprio Eren não entende que, que esse não era o objetivo do Armin. Tanto que esse Eren criança, tenta se conectar com o Armin para mostrar para ele, olha, eu consegui alcançar nosso sonho. Só que ele não entende que esse sonho era dele, não era exatamente Sim. o sonho do Armin.
É mais uma vez o que a gente até falou no mês passado, né? De que ele não... Que a gente falou quando ele fala pra história. Que ele fala assim pra ela. Se você ficar... Tipo assim, se for muito pesado pra você essa ideia de ter que matar pessoas, tudo bem. Eu apago a sua memória. E aí você vive em paz. E ela fica tipo... Claro que não. E a gente comentou do quanto essa... Quanto ele era... Quando ele não conseguia perceber quem são os amigos dele e como os amigos dele pensam. E aí, mais uma vez agora, ele achar que o Armin concordaria com isso. Tipo, e olha que é o melhor amigo dele desde a infância. Eles se conhecem há, tipo, 10 anos e ele não consegue, e não tem essa sensibilidade de perceber que o amigo dele não concordaria com isso e não tem esse mesmo ideal de vida que ele.
Não entende, quanto a própria Mikasa e o Armin também não entendiam ele. Só foram entendendo nos capítulos recentes, como a gente viu.
Sim.
Que eles não esperavam que o Eren fosse capaz disso. E é porque eles também não entendiam a motivação do Eren, como o Eren não entendia a motivação deles. Então, para resumir, eu acho que mesmo você entendendo o lado do Eren, tendo empatia e vendo que ele não é um monstro que fez isso porque sim, que ele entende que a vida das pessoas e tal, o Isayama fez questão de mostrar as consequências dessas atitudes dele. E que, portanto, eu acho que elas são bem livres de crítica, assim.
Sim. E aí a gente elenca com uma cena do Armin conversando com a Annie, que foi Na verdade, eu acho muito engraçado. Né? No começo eu tinha raiva, hoje eu acho engraçado. Que, na verdade, as pessoas que gostam da Anne odeiam o Armin, as pessoas que gostam do Armin odeiam a Anne. Na verdade, essas pessoas. E aí elas usam argumentos muito esdrúxulos para discutir qualquer interação entre eles dois. Do tipo, ah, como as pessoas podem gostar que eles sejam. Não tô nem falando de chip, não, vou falar só de amizade. Como as pessoas podem gostar que eles sejam amigos se o Armin pisoteou a cidade da Anne? Tipo assim, mas no caso ela também matou um monte de amigo dele, sabe? Tipo, as pessoas usam uns argumentos muito esdrúxulos. Quando eu vi eles dois conversando, eu já sabia que. E esses argumentos eles me irritam muito, porque eu acho que a galera cria umas brigas muito desnecessárias. Enfim, mas fandom à parte, eu gostei muito dessa conversa deles, porque meio que você precisava desenvolver os dois personagens. E o Sayama, acho que usou bem. Eu ainda quero ver a Anne conversando com outras pessoas, eu queria muito ver ela conversando com o Rainer, sobre tudo que aconteceu entre eles. Mas eu gostei desse primeiro passo, assim. Também gostei que. Eu não lembro nem se eu comentei disso no episódio passado, que nosso, ou se isso foi uma coisa que a gente conversou à parte, mas eu particularmente achava que não ia ter mais espaço para diálogo na história. Eu achei que agora a gente só ia ver a história andar, né? Tipo, luta, esqueci a palavra em português, point of view, né? Tipo assim, ponto de
Ponto de
vista.
vista.
Ponto de vista do Eren e tal. Eu achei que a gente ia só por esse caminho, então eu fiquei feliz de ver um diálogo, porque isso abre portas para que a gente consiga ter outros momentos desse, né? Como eu falei, ter a Anne conversando com o Rainer, o próprio Armin e a Mikasa, eu acho que seria legal ter uma conversa deles. Então, espero que o Sayama. Não acho que vão ter mais muitos diálogos, não, mas eu espero que ele venha a trazer
Porque tem um
isso, né?
que são necessários, querendo ou não.
Sim, tem muitas coisas que precisam ser esclarecidas que só vão ser esclarecidas com diálogo.
E é bom ver ele colocando o pé no freio.
Sim,
Eu queria
e
só
dando.
falar também que o Armin não tem consciência do Eren falando na coordenada com ele.
Sim. Não, eu ia falar aqui também outra coisa que eu gostei, que eu já falei várias vezes aqui, que eu acho a Anne um pouco sem personalidade. E eu tô gostando de ver assim, o Isayama dando algum traço de personalidade para ela. Uma personagem que ficou muito tempo esquecida e que não teve uma personalidade construída. A gente tinha muito a Titã Fêmea. A Titã Fêmea aparecia muito, mas a Anne mesmo, ela apareceu muito pouco pra gente. Então, ela começar a ter a personalidade dela, essa nova Anne, né? Porque todo mundo mudou no timeskip e ela tava aí jogada na história. Então, eu tô gostando de ver a personalidade dela sendo construída. Eu que sempre falo muito que eu acho ela muito vazia e tal, acho que ele tá conseguindo dar um pouco mais consistência pra personagem.
Também. Acho que a maior parte que eu mais gostei dessa conversa, na verdade, foi que quando a Anne fala que você só devia estar me dando atenção porque você é uma pessoa boa, porque você não tenta partir para a violência primeiro, você tenta resolver o conflito de outras formas, e deve ser por isso que você ainda quer tentar conversar com o Eren e tal. Aí, tipo, quando o Armin fala que não, eu não sou uma pessoa boa, eu matei gente, eu matei crianças, eu matei inocentes, eu traí meu povo, eu não sou, eu odeio que me chamem de pessoa boa porque eu não sou. Que é uma coisa que a gente vive falando também, né? Que querendo ou não, a gente. Tanto a questão de que as pessoas acham que o Armin é bobo e que ele não suja as mãos dele e tal, e sempre quer tentar essa coisa de paz e amor que nunca dá certo. Que não é o Armin também, que o Armin ele pode evitar conflito, mas ele também não tem medo de sujar as mãos dele para alcançar os objetivos que eles acham que sejam certos e justos, sabe?
Sim.
E também o negócio de que, como nós vimos tudo da perspectiva de Paradis, a gente sempre pensa que eles são os heróis, eles são boas pessoas. Por mais que eles tenham matado, sei lá, algumas pessoas, uma gente aí, eles são boas pessoas, a gente sabe que eles
Matou uma galera aí, pô. Coisa boba.
E eu
Eu
gosto
já falei
que ele deixe isso claro.
Sim, eu já falei disso algumas vezes, principalmente no Twitter, assim, eu acho que o grande problema do Armin é o fandom, porque, tipo assim, é isso, ou a galera acha que ele é um santinho bonzinho, que não faz nada de errado, e por isso se torna aquele personagem chato, sem sal, que é muito perfeitinho e ninguém vai alcançar, ou a galera acha que ele ia ser o sucessor do Irving, líder da tropa e tal. E tipo assim, cara, ele nunca foi apresentado como nenhum dos dois extremos. E eu acho que o pessoal não entendeu ou projetou muita coisa nele e ele acabou virando um personagem que a galera odeia. Sendo que assim, ou que a galera ama pelos motivos errados, sabe?
Infelizmente, isso
Assim.
acontece com todos os personagens do fã. Com todos os
Sim.
personagens. Não é só o Eren, não é só o
Não,
Armin.
sim.
Todo mundo.
Mas.
Mas isso incomoda.
Mas eu acho
Isso
que
incomoda.
o Armin é um dos personagens que é mais marcante essa questão de interpretação meio, principalmente por causa da história do Irving, que tipo assim, quando ele ficou vivo pro Irving morrer, a galera tomou ódio dele, sendo que assim, na verdade nem ele queria ficar vivo, a galera
E
entendeu tudo
quem não
errado.
tomou ódio ficou de, ah, não, mas ele vai ser um comandante melhor que o Irving. Ele vai
Exatamente,
fazer
então.
muita coisa, ele vai trazer a revolução para ele, ele vai ser o fadão que vai resolver tudo.
Exatamente. Então, assim, quando na verdade era um meio do caminho, sabe? Nem ele era pra estar morto porque ele é um inútil, nem ele ia virar o protagonista que ia salvar todo mundo. Então, assim, sempre me cansa um pouco. Toda vez que eu vejo a galera, por exemplo, no Twitter falando alguma coisa, eu já chego com preguiça, porque eu acho sempre que é uma interpretação meio ruim. Eu espero que com esse diálogo as pessoas tenham. Eu vi até algumas pessoas que sempre falam mal do Armin no Twitter, falando coisas ok desse capítulo, então me deu uma esperança. E uma coisa que eu ia falar, de que quando ela fala da conversa e tal, eu realmente acho que ele vai tentar conversar com o Eren, e eu acho que vai dar errado, e eu espero que dê errado, eu acho que seria bom.
Eu tenho certeza que vai dar errado.
Não, eu acho que seria bom, eu acho que. Eu quero ver o Eren tentando matar o Armin. E conseguindo ou não, mas eu quero ver essa cena. Eu acho que ela é
Ou o
condizente com.
Armin morrendo por acidente por consequência das coisas do Eren.
Cara, eu ainda preferia que fosse uma coisa direta, tipo ele tentar
Eu também prefiro
resolver
uma
na
coisa direta,
conversa e dando errado.
né?
Porque eu acho que seria condizente com os dois personagens. Seria um desfecho que eu gostaria.
Eu também, mas. É, entre opções do que eu vejo que pode acontecer, para mim são só essas duas soluções. E que eu acho melhor que você disse mesmo. Eu não
E eu não acho que de
vejo.
forma alguma ele vai conseguir convencer o Eren na conversa.
É, porque, tipo, era o que eu ia falar antes que eu tinha esquecido e agora eu lembrei. Que até pegando o último gancho do capítulo, porque no final desse capítulo, ele também fala para Annie que o mundo que eles descobriram lá fora não era o mundo que eles esperavam. É, mas que ele tem esperança que o mundo que ele esperava ainda tivesse ali fora. Enquanto o Eren já alcançou, está alcançando agora o mundo que ele quis, o Armin pensa que tem um mundo que para ser descoberto ainda, que existia uma beleza, mesmo que não fosse o que eles estavam esperando, existia uma beleza no mundo lá fora que ele esperava descobrir. Que não era
Sim.
só destruir tudo, sabe? E aí aparece a gaivota olhando fixamente pra ele. E eu
E
tava
deve ter
vendo.
pensado, o que que esse bicho do demônio tá me olhando?
Que aí era em pássaro total, né? Eu falar que eu fui ver o significado da gaivota, e a gaivota também representa um sentido, de liberdade, de aventura, de pessoas que. Não tem tanto compromisso, que aproveitam a vida, que é muito associada a marinheiros e tal, de pessoas que vão explorar mesmo. E eu achei bem legal esse. Porque esse é mais ou menos o tipo de liberdade que o Armin também esperava, né? Que é de explorar, de ter conhecimento e tal. Eu gostei da associação dessa gaivota olhando pro Armin.
Sim, e aí a gente tem essa última cena, mais uma bizarrice, que é o Eren com coroa de espinhos de Jesus, como algumas pessoas disseram.
Eu não aguento
Vou superar esse
comparação.
momento.
Enfim, sim, tinha gente
Quando a
falando.
gente acha que já viu de tudo, a gente tem Eren e Jesus.
Né? A gente descobriu que tinha uma questão, tipo, onde é que tá o corpo dele? Porque, tipo, não tem pele, né? O Titã tá dentro do osso, alguma coisa assim. Então, não, é só a cabeça que tá dentro da cabeça. Provavelmente. Que a gente viu aquela bizarrice, né? Que aquela coluna dele ficou gigante até ligar os dois, a cabeça, o resto do corpo dele. E o Titã é basicamente esse monstro mesmo. Tipo, é uma coisa muito bizarra. É tipo um monstro mesmo. É... O que a gente tava falando antes, né, que o Eren do Armin conversar com ele e acordar e fazer o Eren mudar de ideia, que tipo, muita gente tava falando que o Eren tá, ele tá dormindo, a gente tá vendo aqui que ele tá dormindo, ele não tá assistindo tudo que ele tá fazendo, né, mas é, que ele é, tipo, tá tipo em transe, da mesmo jeito que ele ficou na Batalha de Trost, que da primeira vez que ele usou o Titã de forma consciente, que ele perdeu o controle, o Armin teve que ir lá acordar ele e tal. As pessoas acham que isso vai acontecer e que o Armin vai acordar o Eren e que o Eren vai ver o que é que ele fez e vai se arrepender. Só que eu acho que não é o caso, porque antes dele começar a fazer as coisas que ele tá fazendo, ele já tinha consciência do que ele ia fazer. Ele já tinha matado gente lá em Libério, ele já tinha pedido desculpas 500 vezes pro menino, porque ele sabia das vidas que ele ia tirar. Eu não acho que ele acordar e ver que ele matou gente vai fazer ele mudar de ideia, porque ele já sabia que ele ia fazer isso.
Sim.
E por mais que ele esteja dormindo agora, tipo, a visão que o Eren criança tava tendo é mais ou menos da mesma altura que tava a visão de onde tá a cabeça do Titã dele agora. Eu acho que ele tá em transe, mas ele acordar não vai resolver porcaria nenhuma.
Não vai resolver nada. Gente, mas essa cabeça é muito bizarra. Eu achava que o cabelo era maior, no outro capítulo parecia maior, né? Parecia meio Samara.
O cabelo do Titã dele que é enorme. O cabelo do Titã dele tem o tamanho de um colossal. 60 metros de cabelo.
Ah, entendi. Uma peruca. Cabeleleira
Leila.
Cabeleleira
Leila. Enfim. Tem outro capítulo que é a primeira vez que mostra ele pegando os poderes do encouraçado lá na caverna dos réis, quando ele convenientemente acha aquele vidro de titã encouraçado e bebe.
Do nada.
Quando ele acorda daquilo, tem uma página que é só foco na cabeça e na coluna dele. Que é meio que ele estivesse dormindo também, aí depois o pessoal acorda. Eu achei isso bem legal também.
É, esse foi esse capítulo que a gente achou até... Eu achei que esse capítulo rendeu pouca discussão, né? Na verdade, apesar de ter sido um capítulo muito interessante, acrescentando muita coisa, e foi meio morno dentro do fandom, assim, porque foi meio unanimidade, todo mundo ficou triste com a criança. Essa discussão do Eren, ela já vinha de séculos mesmo, então quem era contra, quem era a favor, continuou a favor, não mudou nada, não teve um grande plot twist e tal, então assim, não mudou muito a forma do fandom ver a história, então não trouxe grandes teorias, né?
Eu vi algumas fãs do Eren revoltadas, tipo, tem uma tradutora que eu sigo, que ela me bloqueou no Twitter, mas eu sigo lá no Tumblr, que ela é muito fã do Eren, que ela fez um textão falando de como ela tava revoltada com Isayama por fazer isso com o Eren e tal, de como o Eren se tornou essa pessoa que mata gente inocente e tal. Aí vem aquele negócio de como a gente tem uma visão do personagem que não condiz com ele, como a gente tá falando do Armin agora há pouco, né? Que
sim.
Chocante para alguns de vocês, mas quando eu entrei no fandom, eu era muito fã do Eren.
Tem que ver isso aí, hein? Rasgar a carteirinha de fã da Natália. Como assim?
Eu tinha um chip muito questionável com ele também, e ele fazia parte do meu chip principal, por isso que eu gostava muito do Eren. E agora, tipo, pensando nas fanfics, nas histórias que eu lia naquela época, e pensando nelas hoje em dia, eu fico tipo, poxa, isso aqui não é o Eren, não tem nada a ver com o Eren. Então a gente cria essa visão do personagem na nossa cabeça e não condiz com o que está acontecendo na história, ou o que ele está mostrando na história.
Sim.
E, tipo, até mesmo expectativas sobre os acontecimentos da história, da trama mesmo. Porque, por exemplo, Eu vi muita gente achando que o pessoal da ilha vai estar fazendo isso, e se eles conseguirem, e se der tudo certo, se eles conseguirem parar o Eren, parar o estrondo, a lógica seria eles serem reconhecidos como heróis e isso salvaria Paradis. Sendo que não, né, gente?
Sim.
Em nenhum momento na obra isso foi apresentado. Tanto é que eles, como traidores, estão falando: eu sei que o que eu estou fazendo provavelmente vai levar à destruição de Paradis, mas eu não posso ficar quieto aqui só assistindo isso. Eles, o que vai acontecer se eles pararem é parar de ser destruído. Depois que começou. Porque, tipo, olha o que aconteceu aqui com agora. Se outro louco pega esse poder aqui, o que é que vai ser do mundo? Vamos acabar com isso aqui quando tá acontecendo, né? Quando a gente pode, né? E, tipo, eles não estão fazendo isso pra salvar o mundo. Dificilmente isso vai trazer um final onde eles possam viver em paz, o que a ilha tem. E eu crio uma relação com os pais fortes e confiáveis, assim. Principalmente agora também, que depois da morte do Magath. Agora, basicamente, só tem a Kiyomi, assim, que possa advogar por eles. Tal. E eu não sei.
E não acho que ela vai acrescentar muita coisa também.
Pois é, eu não acho que vai ter uma solução fácil. Um final que me preocupa, na real, é ter uma solução fácil e ingênua.
Sim.
Porque a obra cresceu tanto, o conflito está tão complexo, que eu não vejo como pode ter uma solução dessas. Eu não vejo como pode dizer que deu tudo certo e tal. Para mim, no máximo, o mais positivo que vai ser é ter, tipo, uma esperança de um futuro melhor. Mas mesmo Sim. assim, nada garantido.
Eu acho que um final onde tudo der certo é inviável. Sim, é inviável sem ser forçação de barra. E também, mas também acho que um final onde morra todo mundo, enfim, seria um final muito vazio para tudo que foi construído. Tipo assim, você fazer isso tudo para no final você matar todo mundo. Tipo, todo mundo que eu digo, sabe? Também acho que seria ruim.
Eu acho que depende de como
mas
for
seria
trabalhar.
Melhor, seria melhor do que as coisas darem certo.
Por exemplo, se for o final, tipo, Devil May Cry Baby, que tu não assistiu.
Então você não me dê spoiler.
Então eu vou ficar quieta.
Quem entendeu, entendeu. Quem pegou a referência, pegou.
Enfim. Assista Devil May Cry Baby.
Vou assistir.
Aí eu posso falar desse spoiler. Enfim, esse foi o nosso review do mês.
Acho que é isso, né?
A gente já se conformou que a gente não vai conseguir gravar várias vezes por mês porque não dá certo, e a gente vai tentar gravar vídeos separados.
Mas mês que vem eu tô de férias.
Que a gente faz roteiro. Olha, que bom.
Talvez a gente consiga fazer mais algumas coisas.
E essas séries, infelizmente, não vão ser viajadas, não vai ter viagem.
Pois
né?
Minhas férias vão ser em casa.
Trancada, sem fazer nada.
Como
a gente
todo
vai
mundo,
fazer vários
gravando
podcasts.
Vários vídeos.
Enfim, vamos torcer pra dar certo. E obrigada a quem ouviu até aqui. Qualquer coisa, comenta. Comentem lá no nosso Twitter. Nós temos o nosso Discord também. Eu não ando com muita paciência para discutir coisas que eu já discuti 500 mil vezes. Mas vocês podem discutir com as outras pessoas que tem lá no grupo. De vez em quando Sim. eu apareço para ser chata. E espero que vocês curtam o programa e até a próxima.
Até a próxima, gente. Obrigada. Beijo.